Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Nós iniciamos a aula hoje com algumas atualizações e, a partir de agora, como comuniquei enquanto não estava gravado, eu faço sempre uma breve um anúncio do que vai ser tratado, né, do tema, de modo inclusive a facilitar a conversação com os senhores. Então, conforme havia dito antes de ligar o gravador, vamos tratar aqui de deslocamentos e recíprocas. Eu vou conversar, então, a partir de agora, com a nossa colega de Fortaleza, a Liduína. E vamos conversar sobre algo bastante singelo em boa parte dos casos. Eu vou pedir para a Liduína fazer um pequeno recorte ao longo da historicidade dela. E nesse recorte, para que ela nos fale um pouco o que ela quiser falar a respeito sobre alguém, uma pessoa, pode ser um personagem de ficção, pode ser uma construção onírica também, ou pode ser uma pessoa que a acompanhou durante um trecho da vida, que ela tenha tido carinho, admiração, não necessariamente precisa ser uma pessoa do passado dela, pode ser também uma pessoa do presente, ou ainda, se preferir, alguém de um futuro próximo, alguém que ela idealiza, que ela preconiza como sendo alguém que possa entrar nas relações dela. A escolha é da colega. Então, Liduína, vamos começar com você colocando esses elementos, ok? Você compreendeu o que foi solicitado?
Compreendi, compreendi. Eu gostaria de falar sobre o meu sobrinho neto, que tem 3 anos, e eu tenho dos 6 sobrinhos netos que eu tenho, ele é o que me chama mais atenção. E ele tem uma afeição grande por mim e eu por ele. Entendeu? Não sei se esse exemplo daria certo para a nossa aula de hoje. O que que o senhor acha?
Eu acho que o que vocês quiserem colocar fica a critério e fica adequado aos propósitos, sim. Uma vez que a expressão livre de vocês é o que mais importa aqui. Então pode falar, sim, sobre o seu sobrinho neto, o que você gostaria, sobre, lembre o que foi proposto, né? A partir de como ele é, da interseção, etc. Pode falar livremente. Quanto maiores os detalhes, as minúcias, para o que estamos trabalhando aqui, isso adianta e evita os enraizamentos desnecessários, né?
Pois é, desde pequenininho eu acompanhei muito perto e muito perto que a mãe dele teve dificuldades de achar alguém para estar com ele e eu me dispunha, né? Porque eu já estava com mais folga no consultório, eu me dispunha para ir ajudá-los. E aí criei uma afeição muito grande por essa criança, o nome dele é Arthur. Tem 3 anos e é de uma espiritualidade, de uma vitalidade muito grande. E eu visito todos, mas eu tenho uma afeição grande por ele, entendeu? E está estudando numa escola antroposófica, que é aquela escola Mikael, e eu acho que eles escolheram bem a escola para ele, porque ele é muito vívido, muito perspicaz, e acho que a escola dá bastante oportunidade de as crianças brincarem, se relacionarem, e relacionar principalmente com a natureza, né? Então, eu estou muito feliz com essa escolha deles. e acompanho sempre que posso. Agora estou mais livre do consultório, agora vou tentar vê-lo mais vezes. E é só, por enquanto.
Bem.
O que é que eu tenho para falar?
Vamos então fazer um apanhado, um esboço aproximado. Foi proposto à colega que ela fizesse um recorte, elegesse alguém das relações dela e a partir daí ela nos trouxesse elementos dessa pessoa. Ela escolheu um sobrinho neto, não é, pequenino, falou sobre a ajuda que ela presta a eles, né, a família, e citou que trata de um menino de 3 anos, o Arthur, que possui uma vitalidade, uma espiritualidade. Ela citou que a afeição que ela tem pelo menino, que sempre que ela pode, ela vai visitá-los, né? Que o garoto estuda numa escola antroposófica. Agora, observem alguns elementos dessa recíproca de inversão antes de aprofundarmos. Lembrando aos senhores que essa é a segunda de 3 aulas sobre esse aspecto e que hoje temos alguns complicadores a mais em relação à aula anterior. Os vários terapeutas, os vários filósofos, os vários pesquisadores da alma humana que se depararam com esse fenômeno. Vou estudar este que está com relação a mim de alguma forma. Eles partiram de pressupostos. Não é? Se é o pressuposto fenomenológico, temos aqui prerrogativas dessa área. Se é um elemento dialogal, como, por exemplo, o buberiano, nós já temos outro elemento. Entre as muitas escolas e os muitos pensadores que trabalharam essa questão, e temos isso pelos enraizamentos, você pode pegar vários livros de terapeutas e ali, logo diante da descrição do quadro clínico, você já tem um emaranhado de concepções que mostram essa vertente, esses posicionamentos. Para efeitos de ilustração, ainda que admitindo a perda que isso que eu vou dizer acarreta quanto aos conteúdos, mas o objetivo aqui é exemplificar, eu vou fazer uma aproximação da seguinte ordem, da ordem da arte. Considerem como um quadro. Se vocês se aproximassem, como nós nos aproximamos desta colega agora, e ela pintasse esse painel, quer dizer, cada um de vocês imaginou aí, construiu, né, dentro de suas estruturas de pensamento, isso que ela estava nos reportando. O menino, sobrinho neto, pequenininho, 3 anos, não é? Ela deu alguns detalhes, que ela tinha uma vitalidade grande, uma espiritualidade, cada um monta mais ou menos um retrato. Esse quadro que ela fala, que entra em interseção com o que construímos e faz os seus devidos ajustes, traz inúmeros problemas para a clínica. Problemas no sentido de questionamento. Um deles é o quanto a adequação disto que ela nos descreveu para o que consideramos via interseção é relevante para os caminhos da clínica. Em alguns casos, a relevância é mínima. Às vezes, uma questão como essa é periférica dentro da historiografia da pessoa e apenas serve como uma marcação de um elemento que existe, está lá. Quer dizer, então, entre as 1000 coisas que existem na vida da colega, este é um, tem sua relevância pequena, entre outras que precisam ser consideradas. Será, então, o critério da relevância que vai fazer com que agora eu me depare e precise aqui de um elemento maior quanto a isso que ela descreveu, ou não é a relevância que vai contar? Observem, por favor, não é apenas a relevância, em boa parte dos casos, o que vai contar. Às vezes, onde o elemento está situado ao longo das coordenadas dos demais elementos faz com que ele necessite ser estudado mais profundamente. Por vezes, não é a localização existencial dele, como um trânsito, como ponte para algo, como mediação. Não. Às vezes é a ordem de aparição das coisas. Então já estamos considerando um outro fator. Quando você pega autores como Piaget e outros que colocam aquelas escalas, não é, de desenvolvimento, etapas, e considera o ser humano assim, É usual que a ordem de certos fatores tenha sua relevância. Determinados autores assim provavelmente pegarão então esses elementos e pela ordem da aparição na vida da pessoa podem dar maior ou menor destaque. Mas há outras questões. E aí, como filósofos e como filósofos clínicos, nos deparamos diante do critério. O que será a eleição do critério para essas coordenadas? Dentro desses critérios que vamos adotar, é essencial que os senhores tenham, dentro da historiografia da colega, dentro das amarrações, dentro dos caminhos, dentro daquilo que pesquisamos, a observância em torno da qual não apenas a pessoa do garoto por recíproca de inversão ocorre, mas seus caracteres. Por vezes nós não nos relacionamos com uma pessoa propriamente, mas com os caracteres que a habitam. Às vezes você não se relaciona com alguém, com a pessoa, não é? O Flávio, a Márcia, a Maria, não, o Joaquim. Às vezes você se relaciona com a bondade que existe nessa pessoa como característica segundo os padrões de uma época. É esse o elemento de interseção, não a pessoa. A pessoa fica de fora. Isso que eu estou dizendo é tão curioso na clínica, porque às vezes você está diante de alguém que diz, olha, doutor, eu privilegio é a pessoa, é isso que importa, a pessoa. Desde que eu li Monnier, La Persona, eu não me distraio mais das coisas, é a pessoa. E por vezes, quando você enraiza, o que você descobre? Que em realidade, com quem essa pessoa se relaciona e se realiza existencialmente, é com caracteres. Então não é com a pessoa propriamente, é com a bondade que ela tem, é com a sensibilidade que ela tem, é algo assim. Não é, é usual, aliás, e não é raro, que nos nossos padrões de época, a pessoa e esses atributos logo surjam muito próximos. Vocês podem ver isso na clínica dos senhores. Quando vocês estão conversando, usualmente alguém lhes diz, eu gosto muito da Maria, ela é uma pessoa muito boa, ela é sensível. Ou como a colega colocou aqui, esse menino de 3 anos tem uma espiritualidade, uma vitalidade. Bom, essa é uma primeira parte. Agora vamos para uma segunda, mais profunda. Onde enraizar? Se eu precisar melhorar esse quadro que a colega me colocou, o que devo fazer? Enraizo, por exemplo, quando ela diz que ele é pequeno, tem 3 anos, e que estuda, ou então, o que ele estuda na escola antroposófica? Enraizo ali? Ou enraizo a afeição que ela tem por ele, que faz com que ela visite, entre tantos que ela pode visitar? O que eu vou eleger para enraizar de modo a tornar mais intenso um ponto desse quadro ou a destacar em relação a outros elementos? Vejam a dificuldade e vejam que o critério que eu adotar aqui vai pontuar também a clínica que eu faço e o que eu deixo de lado igualmente. Vamos resolver imediatamente essa questão, porque é um problema técnico que tem sua relevância, sem dúvida. Não é? E que pode levar a clínica para lugares que, aliás, pouco tem a ver com ela, a clínica. É muito tranquilo, viu? Ainda que a maneira como eu coloquei a questão pareça torná-la extremamente problemática, esta é uma questão que costuma ter resoluções brandas na clínica. Claro que, considerado todo o restante, nos exames das categorias, historicidade, estrutura de pensamento, é disso que eu estou falando. Vejam como é tranquilo isso. Se vamos supor que um dos colegas aqui presentes hoje, um outro colega aqui de Fortaleza, que também faz o curso, conhecesse bem esta colega. E ao conhecê-la bem, ele sabe o que nela, quando ela se relaciona com alguém, surge nesse espaço da interseção. Se são qualidades, se são complementos, se são antagonismos, se é tudo junto, se não é nada disso, é uma outra coisa. Esse colega já conhece, mais ou menos. E sabe também, pela convivência com a colega, quais fatores devem ser pontuados para, por exemplo, intensificar um quadro, para torná-lo mais minucioso, para afastá-lo, para colocá-lo em relação a outros quadros em perspectiva, etc. E como esse colega tem todo esse conhecimento, que para nós soa extraordinário, uma vez que nenhum de nós tem isso, nós não temos a historicidade dela. Ele tem pela convivência com ela. Vocês podem eleger pessoas da família de vocês, com amigos próximos com quem vocês convivem, e isso também se torna assim. Você verá, puxa, com esse amigo, se eu precisar tornar intenso determinado ponto historiográfico, basta que eu chame o que emocionou você. Para outro, não. O que você aprendeu com isso? Para outro, não. O que nisso marcou a sua existência? Para outro, também não é isso, é uma outra coisa. E assim, ao infinito. Agora, se abrirem mão de tudo isso que estamos considerando aqui, nesta segunda parte de aprofundamento das recíprocas, e você escolher o critério, por exemplo, por favor, fale então da espiritualidade desse garoto, por favor, fale então da afeição que você tem por esse garoto, por favor, fale então de como ele se tornou seu sobrinho neto, etc. Se foi você que escolheu por qualquer caminho o critério, segundo o que é plausível para a sua teoria, seja ela qual for, aí teremos que vir à fundamentação. O que fundamentou essa escolha? Foi um dado aleatório? Foi a maneira como a pessoa falou de alguém, se emocionou, e você acha que isso é critério suficiente? Vejam a pertinência, a importância do elemento da clínica. Alguns notarão que isso varia conforme uma série de conteúdos de variáveis, ok? Ainda assim, quais são os seus critérios? Não é? Vou voltar então à Liduína. Liduína, diante disso tudo que eu coloquei, eu vou fazer algumas perguntas de caráter ilustrativo apenas. Elas não têm qualquer intenção para além disso, a não ser ilustrar. E nos dar a oportunidade de compreender mais essas questões. Se, por exemplo, isso que você nos colocou do seu sobrinho neto pequenino, que você ajuda a família dele, o Arthur, que tem 3 aninhos, a espiritualidade dele, a escola dele, a afeição que você tem por ele, todos esses aspectos que você colocou, o que, se você fosse, por exemplo, aprofundar isso no sentido de nos mostrar mais como é essa criança, o que você escolheria? Acho que a colega caiu a conexão dela. Eu vou parar aqui o gravador, enquanto a gente restabelece a conexão com elas também. E aí vamos conversar sobre as questões que foram colocadas até aqui. Bem, tivemos problemas técnicos, a colega que estava em entrevista não conseguiu voltar. Vamos prosseguir a nossa aula a partir desta questão que o colega de Goiânia nos coloca, de grande importância para os trabalhos da clínica. Ele colocou que muitas pessoas consideram que uma recíproca de inversão, por exemplo, a compaixão, a empatia, já é uma recíproca de inversão. Por favor, cuidado, prudência. Se você entrar em clínica com o pressuposto de que a clínica pede por compaixão, de que a clínica pede por empatia, você anulou o mundo da outra pessoa. Por que acham que não usei essas palavras, mas usei recíproca de inversão para mostrar uma ida a um mundo que está para além de seu mundo, da maneira de uma interseção, de uma visitação ou de outra coisa? Não se trata de compaixão. Se uma pessoa entra em clínica e coloca como premissa, a minha clínica é uma clínica de compaixão para com o outro, de amor para com o outro, de empatia para com o outro pode ficar de fora. Principalmente se esse outro estiver com outras diretrizes existenciais, outras demandas muito diferentes do que é a compaixão, do que é a empatia. Algumas pessoas nem remotamente buscam por isso. Elas nada têm a ver com isso, só atrapalha a caminhada existencial delas. Não é? Por isso nós vemos no 14º tópico, esse tópico tetrapartido, recíprocas de inversão, inversão, deslocamentos curto e longo, e eles vão se associar ao infinito nas mais diferentes combinações, para algumas pessoas é um deslocamento curto o que elas buscam. E um deslocamento curto não na forma de uma empatia, não na forma de uma compaixão, por vezes na forma, inclusive, de uma apropriação. Às vezes na forma de uma assimilação, às vezes na forma de uma fragmentação. Bem, agora, por favor, se considerarmos isso assim, dessa forma, outras questões se colocarão, algumas inclusive anteriores a esse princípio. Por exemplo, uma pessoa pode ser profundamente amorosa, profundamente afetuosa, e, no entanto, quando consideramos isso que estamos trabalhando aqui, empiricamente, recíproca de inversão, ao fazer recíproca de inversão, ela pode ser profundamente e eminentemente técnica, analítica, cartesiana, de tal maneira que este outro será considerado sob o prisma de uma teoria, sob o prisma de uma outra conformação. Vamos ilustrar isso na prática e com vários elementos sequenciados. O primeiro deles, um médico. Às vezes um grande médico, no sentido de ser eficaz, eficiente, para estancar, por exemplo, uma hemorragia, ele só consegue a ação eficaz de seus princípios se não exercer compaixão ou empatia. E pode ser um grande médico exatamente por isso. No momento, no entanto, em que ele, a partir de um curso, de uma orientação, de um agendamento, desenvolve a empatia, desenvolve a compaixão, ele pode, não necessariamente será assim, estou apenas ilustrando, pode eventualmente perder essa capacidade, essa técnica, esse aprofundamento. Terá compaixão, não terá, às vezes são opostos, são excludentes, não é? Um outro exemplo, dentro da nossa área, clínica, das psicoterapias, se a pessoa que está diante de mim vem para compreender determinado fenômeno e essa compreensão de determinado fenômeno pede por racionalidade, tópico 10, por exemplo, se eu me aproximar dessa pessoa via intercessão, colocando amor, carinho, essa pessoa vai provavelmente sentir uma quebra de discurso, vivenciar uma quebra de discurso muito profunda. Para ela não é disso que se trata. Isso atrapalha muitas vezes a caminhada. Mais um terceiro exemplo, e último. Relação, por exemplo, de afetividade, pais, filhos, irmãos. Por vezes, um filho somente se sentirá amado se, por parte de um pai, de uma mãe, ao invés de uma empatia, ao invés de uma compaixão, ele estiver diante de normas éticas, princípios morais. Então, o pai diz, não faça isso. Se fizer, você será castigado, não poderá fazer tal coisa, será restringido, não terá o seu passeio semanal, etc. Ao fazer isso, esse filho, muito peculiarmente, pode se sentir amado, justificando que ele se sente, sim, cuidado pelo pai, atendido pelo pai nas suas necessidades, nas suas orientações. Vejam o quão longe essas coisas vão. E isso que eu estou falando é tão singelo, é tão superficial, perto das profundidades que podemos ter aqui. Estou usando os elementos quase puros, quase como as cores puras, dadaístas, desse fenômeno, que realmente não é tão puro assim. Ele possui mesclas, às vezes, bastante difíceis de discernir. Em tudo isso, qual seria, então, um posicionamento adequado, mais indicado para os nossos princípios? Uma delas é, à medida que a historicidade avança e você vai estabelecendo a interseção cada vez mais concatenada com a pessoa, observar, não é? Às vezes, se você tem uma forte afetividade, considere que para algumas pessoas isso será um forte atrapalho na caminhada da clínica. Recue, vá por outro caminho, né? Se é que se o interesse é de fato a clínica, vá por um outro caminho, não é? Vou parar o gravador para ver se vocês têm alguma outra questão sobre isso, antes de eu prosseguir com o próximo trabalho prático aqui dentro do curso. Prosseguindo o nosso trabalho, vou convidar mais um colega para a gente conversar, como uma ilustração. Vou conversar com Claudinho, de São Paulo, para ele nos contar alguns aspectos, algumas observações sobre alguém próximo na vida dele que ele gostaria de comentar, que ele poderia comentar. Claudinho, então, por favor, você.
Oi. Bom, vou falar sobre uma colega minha. É uma colega... Enfim, somos colegas já há bastante tempo. É uma colega que é bastante estudiosa, tem uma vida bastante que aspecto que eu quero dela. Estou com alguma dificuldade para falar.
Eu vou... Posso participar com vocês? Claro,
disso? Claro, claro.
Vejam, o Claudinho ele é um estudioso da alma humana e, por vezes, os colegas que já o conhecem sabem que ele, nessas interseções, ele, muito mais do que a forma descritiva, como foi proposto, aliás, né, é um exercício quase coercitivo, ele faz isso muito melhor dentro do trabalho da interseção, né? Como pessoa que ele é, como interagindo com a pessoa. Talvez se, por exemplo, em casos assim, se o Claudinho colocar um episódio que eles tenham vivido juntos, como um estudo, um trabalho que fizeram, aí apareça melhor isso na forma da interseção. Você lembra de algum trabalho, alguma atividade que vocês juntos tiveram, um estudo, algo?
Sim, posso lembrar de um trabalho que, deixa eu pensar, quando nós já demos aulas juntos, não é? Então, por exemplo, o modo como essa pessoa organiza o trabalho dela me chamou bastante atenção, que é bastante diferente do meu modo, não é? Então, eu vui observando, pude observar como é que ela organiza o trabalho dela. Então, quando nós somos da aula juntos, por exemplo, né? Então ela tem um tipo de relação com o saber, né? Em que ela precisa acompanhar um texto, né? Assim, detalhe por detalhe, e ela precisa seguir esse texto. E isso organiza, digamos, todo o pensamento dela, né? Então, essa é uma característica, assim, que me parece importante, assim, no modo dela pensar, no modo dela agir, no modo dela dar as aulas também. Isso organiza o pensamento dela. Ela precisa de um texto para poder se referenciar e, então, poder falar alguma coisa.
Ok. Muito obrigado, Claudinho, pela sua participação. Que enriquece ainda mais os nossos trabalhos. Observem, eu propus ao colega algo que não é o usual, não é? E que ele faz isso na dinâmica processual. E facilmente ele já consegue. Então, eu mudei para algo mais próximo da maneira como ele articula esses elementos dentro dele e aí, naturalmente, ele se desenvolveu. Então, ele colocou, basicamente, que é uma colega, não é? Que ele conhece há tempo, que é uma colega estudiosa, ele estava nos dizendo, que já deram aula juntos e que algo que chamou a atenção dele é a maneira como ela organiza, que é diferente, não é? Segundo o Claudinho, a maneira como ela organiza isso é diferente do ponto de vista dele, do mundo dele, né? Não do ponto de vista, que é diferente, que ela tem uma relação diferente com o saber, que ela faz, ele estava nos escrevendo, nos explicando como é essa pessoa no mundo dela, ela faz acompanhar, né, assim, o texto minuciosamente, detalhe por detalhe, ela vai catando ali, vai fazendo a maneira como ela estrutura isso. Olhem agora alguns apontamentos importantes sobre essa forma que estávamos trabalhando aqui nós dois. Vejam, aproximemos então a maneira como a própria pessoa faz essa elaboração. É provável que então se torne mais fluido se não há um impedimento. Claro, às vezes a pessoa esbarra numa lembrança, a pessoa perdeu essa pessoa, amava a pessoa dela, tem um certo impedimento, por vezes pode acontecer. Quando não há, e há livre curso de passagem nesse trânsito, é usual então que ocorra como nós vimos agora. Começam a surgir detalhes, aprofundamentos, desdobramentos, e nós vamos tendo então a maneira, o modo. E observem aqui, por favor. Por vezes, isso que é descrito lá na outra pessoa não está lá, mas aparece lá como fruto da interseção. Então, não seria propriamente uma recíproca de inversão tão somente, mas uma recíproca com dados inversivos mesclados. Então, você descreve a pessoa que está lá, mas com grande parte no que está em você também. A própria pontuação do que você observa lá já mostra um pouco de você, não é? Entre as milhões de coisas que você está observando, você editou estas que você nomeia do outro. Ok, é uma maneira de fazer isso. Como isso não está solto, isolado de todos os outros vetores, mas está indexado, quer dizer, faz parte de uma base categorial, de uma historiografia, de um contexto social, de relações, de amizades, familiares, épocas e tudo mais, então nós vamos colocar isto que a pessoa nos diz, desta recíproca que ela faz com outra pessoa, em relação a todos esses outros elementos, sabendo que a própria construção e para onde isso se dirige mostra muito do que será maior ou menor pontuado. E dentro disso há discrepâncias, alternâncias e outras coisas. Às vezes o que a gente pontua numa recíproca de inversão como uma qualidade de alguém, apenas como um exemplo, na realidade é algo que é um grande entrave e não é sequer uma qualidade. Mas é que algumas pessoas, ao descreverem uma recíproca de inversão, se ocupam só daquilo naquele momento. Um exemplo, o rapaz conhece a moça. Então ele diz que gosta muito da irreverência dela, da maneira graciosa como ela sorri e faz as coisas que parece tão infantil, algo tão raro hoje em pessoas adultas, etc. Ok? Isso é uma recíproca que ele fez, levando dados inversivos numa interseção e que faz com que essa interseção seja bonita, profunda. Mas aqui, durante essa fala, o terapeuta pode não ter notado que ela é descontextualizada. Há pessoas que, quando fazem isso, elegem um dado divisório e colocam tudo isso como que isolado de todo o restante. Ele não considera que, ao casar com essa moça, por exemplo, outros elementos participarão disso que ele acaba de dizer. Então, no dia tal tem que pagar uma conta, no dia tal tem que levar o filho ao médico, no dia tal tem um noivado de uma pessoa querida. E aquilo que ali, fora de contexto, como uma bolha, pareceu engraçado e bonito e indicado, no contexto da vida, da existência, da relação, se torna um problema imenso. E aquilo que foi eleito há pouco como uma qualidade, em realidade, se torna um grande defeito. Como o terapeuta identificará isso? Pela historicidade. E é curioso que muitas pessoas não se deem conta disso. Disseram a 5, 6 consultas que só se casou com a garota por conta disso. 8 consultas depois, então, nos conta que não suporta essa maneira irresponsável. O que era antes uma irreverência, virou agora uma irresponsabilidade. Aquilo que antes era um caráter jocoso, infantil e agradável, agora virou uma imaturidade sem fim, um traço antissocial e etc. Olhem como a mesma concepção de recíproca de inversão, agora num contexto e peculiarmente, como vocês têm uma análise historiográfica, usualmente a pessoa pode estar falando da mesmíssima coisa, apenas agora com outros nomes, por uma base de critério diferenciada. Então, vejam que no exercício que eu fiz com o colega, eu propus a ele, o induzi praticamente. Não, fale desse contexto dessa forma. Isso é restritivo, o que mostra os cuidados que temos que ter na clínica. Quando fazemos um enraizamento, estamos diante desse risco também. Não é? Sabemos, é um enraizamento, precisamos dos dados, mas não estamos isentos de cairmos em um risco dessa natureza, que poderá causar toda uma série de questões que os senhores já conhecem. Né? Portanto, a recíproca de inversão, nesta nossa segunda parte das terceiras, a próxima é ainda mais profunda que essa que estamos trabalhando hoje, a recíproca de inversão, quando realizada, ela precisa, na minha opinião, levar em conta todos esses elementos historiográficos, toda a base categorial, a estrutura de pensamento da pessoa, sob pena de grandes enganos aqui que vão causar na clínica uma série de atrapalhos. Chegamos à parte final desses conteúdos. Agora eu vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos em nossa aula de hoje. Vamos então aprofundar a partir da consideração da nossa colega, que é terapeuta há tantos anos, esses elementos complexos que ela colocou. Existem exemplos que trazem da simplicidade e algumas lições importantes, e a partir delas podemos aprofundar em direção a questões muito, muito complexas sobre isso. O Beto Guedes tem uma canção, sempre quando eu discorro um pouco, falo um pouco sobre recíproca de inversão, essa canção me vem. Depois vou pedir para que coloquem na edição final para vocês, tá? Que o Beto Guedes tem uma parte da letra que ele disse assim, ó. Ele fala, ó meu grande bem, pudesse eu ver a estrada que levasse até dentro de ti. Não é? A música é muito bonita. E ela nos traz essas questões. Em muitas, muitas interseções de EPs, em muitas questões existenciais da nossa época, isto poderá ser de tal maneira relevante que pode significar se as coisas prosseguirão ou se tomarão uma outra ordem. Para alguns é fundamental isso. Qual é a estrada que vai levar até determinado lugar? Não se trata propriamente de chegar lá, não se trata propriamente de estar aqui, mas a estrada, os trânsitos de união, de interseção. Alguns não habitam o estar lá ou estar aqui, mas a estrada. Eles estão em trânsito entre eles e o outro, constantemente. São mestres alguns dessa arte. Esse é um exemplo bastante singelo e ao final a gente colocará depois a canção. Agora, considerem, por exemplo, você que fez a pergunta, seus filhos. Para alguns dos nossos filhos é tão natural, é tão tranquilo, nós parece que intuitivamente, sem qualquer elaboração maior, já temos essa estrada ao coração desse nosso filho, a emoção, as buscas e a outros fatores. E para outros, que às vezes até são tão mais íntimos nossos, são até tão mais próximos, conviveram tanto mais tempo, nós não temos essa estrada. Nós não sabemos como ir. E quando alguém por vezes nos coloca, olha, use essas características. Ao invés de afirmar, pergunte. Ao invés de definir, consulte. Ao invés de fazer tal coisa, faça. E daí você conseguirá chegar até essa pessoa. E você, ao fazer isso, o que colhe? Nada. Parece que ainda piorou o quadro em muitas questões. Estaríamos falando de uma arte, não estaríamos falando então propriamente do quê? De um recurso que pede estudo lógico, sistêmico? Do que estaríamos falando? E mais uma vez a resposta retorna a tudo que vocês têm estudado aqui. É provável que enquanto eu falo isso, alguns já identificaram aí que tem um familiar com o qual conseguem facilmente fazer uma recíproca de inversão. A pessoa está lá jardinando, aguando suas florzinhas e feliz com o sol macio da primavera que agora chega. E você facilmente vai ao mundo dessa pessoa, acessa. Não se trata de empatia, não se trata de compaixão, nem mesmo de amor. Se trata de uma afinidade, às vezes de uma outra ordem. Alguns descrevem como um elemento espiritual, outros de um elemento existencial. Alguns conseguem, né? Em outros casos, isso se mescla com vários elementos. Não é uma regra o que eu vou colocar, mas pode ajudá-los nesses estudos, que é um princípio de identificação. Por exemplo, para alguns estudiosos é interessante primeiro observar qual é a natureza da interseção que eu tenho a partir da minha historicidade com essa pessoa, ok? A pessoa faz isso. Por vezes isso não é o mais razoável, é interessante que você tome primeiro a sua historicidade na sua base categorial. Qual for o ponto de partida, isso vai variar conforme que está em questão. Após esse estudo, não é? Observe os desdobramentos desse ir ao mundo do outro. Às vezes, por não ir ao mundo do outro, é que você acaba indo. Olhem que aparente paradoxo. Há pessoas para as quais, se você ficar tranquilo no seu mundo, naturalmente ele abre todas as janelas e portas para que você possa acessá-lo, por você não ter ido. E aí, claro, tem condições, às vezes você só pode fazer isso à distância, ou a uma média distância, ou segundo certos critérios. Quando você então verifica os desdobramentos disso, você pode, na terceira e última etapa, ver para onde isso está caminhando. Se é que isso pode ser rastreado, claro. E assim você tem uma pequena orientação que vai ter várias outras conformações e deformações de acordo com o que se passa. Olhe, quando você tem aquelas festas familiares de final de ano, que para alguns é algo muito difícil, não é? Não é algo bom, nem... Eu já atendi muita gente que me disse, poxa, o dia dos pais é o dia que eu quero sumir, ou o dia das mães é o dia que eu quero sumir, ou o dia dos namorados é o dia que eu quero sumir, não é? Por N razões. Alguns não têm um namorado, uma namorada. Alguns, no dia das mães, a mãe faleceu e ela é uma criança de 8, 10 anos na escola, vê as amiguinhas dando presente, construindo coisa para as mães, e ela fica naquele impasse. Há muitas, vocês sabem, para cada pessoa isso varia tanto, é de cada jeito, alguns não se importam. Mas, à medida que você exerce essa interação, essa interseção e esse acompanhamento, de fato, deixando que o outro se pronuncie, é provável que você ganhe maior fluência, maior profundidade nesses intercâmbios. Também considere o que de você participa nessas avaliações, não é? E então você terá um prisma maior. Considere nas suas famílias, quando há uma festa familiar, às vezes tem um familiar seu que parece que ele convida você a ir ao mundo dele. E quando você chega lá, ele se desloca para o seu mundo e esse trânsito é agradável. Outras vezes isso não está acessível. A nossa aprendizagem é algo que pode nos ajudar muito, a orientar muito nesse sentido. Apenas fazendo então um resumo disso que foi colocado há pouco e não foi gravado. Algumas pessoas, elas vão inversivamente ao mundo da outra pessoa, o que não quer dizer que a outra pessoa sim compreenda. Então uma pessoa pode ler no manual que para ir ao mundo do outro ela tem que ter respeito, Ela tem que aceitar o que o outro está falando. Ela precisa não criticar, mas apoiar, etc. Tudo isso lido num protocolo lá de ajuda, etc. Quando ela faz isso, não é que ela esteja sentindo o mundo do outro, mas o outro pode, por N razões, achar que sim, que está sendo aceito, que o outro está indo respeitosamente a seu mundo, que essa é uma recíproca dimensão autêntica e genuína. Quando da parte de quem está fazendo isso, é apenas um protocolo educacional, didático. Não há a emoção, a vivência empírica de fato disso, a não ser dessa forma, que também é uma forma. Não há nada de legítimo quanto a isso. Com o tempo, claro que um pode perceber que tudo não passou de um gesto de educação e não de um gesto de amor. O que muitas vezes, dependendo de como ocorre, sequer pode ser diferenciado, dependendo de quem o recebe, está de bom tamanho. E há quem precise desse tipo de recíproca de inversão, que gostará de lidar com pessoas inversivas que tudo que tenham um protocolo de intenções e não as intenções propriamente. Ou seja, há muitas discrepâncias, há muitas alternâncias e precisamos ter cuidado. Às vezes a pessoa aprendeu a fazer recíproca dessa maneira, protocolar, não é pelos manuais, faça isso, não faça aquilo, diga isso, não diga aquilo. E é assim que ela vai se portar e para muitos casos isso funcionará assim, dessa forma, e ela poderá auxiliar muita gente. Agora, não, há muitos casos que os senhores já viram nas clínicas, não é? Às vezes a esposa acorda 15 anos depois e diz, não, ele nunca teve amor por mim, o que ele teve foi educação, nunca houve de fato um sentimento, o que houve foi mais um manual ético, protocolar, moral, um intercâmbio social para gerar filhos, construir famílias, etc. São muitas as formas. Vou desligar o gravador e agradecer a presença dos senhores na nossa aula de hoje.